Especialista fala sobre as mutações do SARS-CoV-2. Rede de estradas uniam povos indígenas na Amazônia Antiga. Florestas que acompanham os rios são suscetíveis ao fogo. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP, e o programa de hoje vai falar sobre as novas linhagens do vírus SARS-CoV-2 e os riscos que as mutações podem causar no controle da pandemia. Vamos conversar também sobre a existência de uma rede de estradas na Amazônia Antiga, que era usada por povoações no período pré-colombiano. Outro tema do programa é um estudo que avaliou os impactos de um grande incêndio que ocorreu em 2017 na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O fogo destruiu grande parte das florestas que acompanham os rios. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas deste programa foram gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram, @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Antes mesmo de saírem os resultados de eficácia das vacinas contra a Covid-19, ficou evidente que, ao menos no próximo ano, não haverá imunizantes para toda a população do planeta. Além disso, a distribuição deve ser bastante desigual. Segundo análise apresentada em novembro pelo Centro de Inovação em Saúde Global da Universidade Duke, nos Estados Unidos, as empresas farmacêuticas com formulações em fase mais avançada de testes afirmam ter capacidade de produzir doses suficientes para imunizar 1/3 da população mundial. No entanto, os países mais pobres, possivelmente, terão de esperar até 2024 para receber a proteção. O levantamento quantificou as doses negociadas por diferentes países em acordos bilaterais com empresas e países produtores de imunizantes. Até outubro, os países mais ricos e alguns países de renda média haviam contratado a compra de 3,8 bilhões de doses, com opção de adquirir mais 5 bilhões. O Canadá e os Estados Unidos, por exemplo, garantiram uma aquisição de doses suficientes para vacinar várias vezes toda a sua população, enquanto apenas 250 milhões de doses estavam destinadas ao COVAX, consórcio internacional que pretende promover o acesso igualitário aos imunizantes. Segundo a análise, deve-se levar de 3 a 4 anos para produzir doses suficientes para imunizar a população mundial.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
A entrevista a seguir foi gravada por Fabrício Marx, editor de política na revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Assim como qualquer outro vírus, o SARS-CoV-2 tem sofrido mutações. Mas algumas linhagens novas, como as variantes encontradas no Reino Unido, na África do Sul e também no Brasil, estão chamando atenção pela possibilidade de serem mais transmissíveis. Para falar sobre as novas linhagens do vírus SARS-CoV-2 e os riscos que as mutações podem causar no controle da pandemia, nós vamos conversar agora por Skype com o virologista Fernando Spilke, da Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ele coordena a rede Coronaômica BR, iniciativa da Rede Vírus do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, é uma honra participar do programa, que eu já acompanho há algum tempo e é muito bom estar aqui para conversar com o público e esclarecer, se pudermos, dúvidas acerca desse novo horizonte de linhagens e variantes de SARS-CoV-2.
Muito obrigado, professor. Para começar, queria lhe perguntar, bom, o que tem acontecido com o SARS-CoV-2 já era esperado? Porque vírus sofre mutações mesmo, não é isso?
Na verdade, a gente sabe que nesse grupo dos coronavírus, especificamente devido a características das enzimas que replicam o genoma viral, a gente iria encontrar mutações. Elas não são no mesmo ritmo, na mesma taxa que nós encontramos para outros vírus de RNA que mutam muito mais, mas o que nós estamos vendo é algo esperado, entre aspas, dentro de um panorama de manejo de pandemia que nós temos. O que, que eu quero dizer? Até uma determinada fase, nós tínhamos uma certa constância do genoma viral, a gente via de uma, duas mutações diferentes entre as linhagens, acontecendo um ritmo evolutivo a cada mês bastante lento, mas quando chega no final do ano passado, no final de 2020, durante o advento da segunda onda no mundo, nós começamos a ver um crescimento muito grande da diversidade desse vírus. Então, para que as pessoas tenham ideia, linhagens novas, variantes com 15 mutações no genoma, com 20 mutações no genoma, esclarecendo que é um genoma com 30 mil nucleotídeos. Mas a gente começa a ver assim, um ritmo maior e uma abertura de um leque de diversidade, justamente porque em vários países, em várias regiões do mundo, o nível de controle, as medidas de mitigação, de tentativa de evitar a disseminação do vírus não foram tão restritas, tão aprofundadas quanto nós tivemos na primeira onda. Onde há diversidade, vai haver evolução.
E qual é o risco dessas variantes? Por que, que algumas geram mais preocupação do que outras? A variante do Reino Unido, por exemplo, gerou um bloqueio de circulação de pessoas. A da África do Sul é apontada como mais letal, mais perigosa. Essa do Brasil agora, em Manaus, há relatos de que é mais rápida a disseminação. Por que, que algumas são piores do que outras?
Na verdade, alguns fatores levam a que a gente aumente o nível de alerta em relação a algumas variantes. A questão da severidade da doença, aumento da severidade da doença, é algo que ainda está a comprovar. Sempre é mais difícil que a gente consiga chegar a um dado como esse, até porque grande parte da doença da severidade da Covid-19 está muito ligada à resposta do hospedeiro e também à capacidade de atendimento dos sistemas de saúde. Mas o que nós temos visto e tem causado preocupação são basicamente dois elementos. De um lado, que sim, nós temos visto que a maioria dessas novas variantes tem um potencial de transmissibilidade mais alto, o que lamentavelmente não é surpresa, já que o caminho da evolução para vírus normalmente é o aumento da sua capacidade de transmissão. E do outro lado, o que nos preocupa é que algumas dessas variantes são capazes de produzir, têm mutações que podem fazer com que a gente tenha em algum momento escape de anticorpos já formados contra outras variantes. Também não é motivo, para outras linhagens mais antigas, também não é motivo para pânico. Dentro do aspecto de que nós precisamos, evidentemente, olhar isto de fato em laboratório e não ficar em conjecturas, e é exatamente isso que está sendo feito agora por diferentes grupos, em que medida anticorpos gerados, por exemplo, por vacinas ou por infecções prévias são capazes de neutralizar essas variantes, e os resultados que têm sido obtidos de forma prévia é que quando a pessoa está bem imunizada, tem anticorpos nível alto, mesmo que haja alguma perda nessa resposta, a pessoa ainda pode estar protegida. Então, na verdade, nós vamos ter que agora olhar variante por variante, linhagem nova por linhagem nova, em que medida a gente vai ou não vai ter problemas, examinar cada caso, cada nova variante como um caso novo, como uma possibilidade nova, onde nós precisamos olhar. Vacinas estão defendendo, não estão defendendo e toda essa questão. Mas, até o momento, não vemos motivo para pânico. Vemos, sim, motivo para alerta e para continuidade de pesquisas.
Isso que está sendo feito agora, de fechar fronteiras, de impedir que impedir voos de um país para o outro, são medidas adequadas para conter a disseminação dessas variantes?
Eu diria que não apenas pelas variantes. Eu particularmente acho que já desde o princípio da segunda onda, apenas pelo número de novos casos que nós víamos acontecendo, eu já achava que nós deveríamos ter medidas mais restritivas de movimentação. Agora, em muitas regiões, nós já estamos passando do pico da segunda onda e a preocupação retorna para as variantes. Talvez seja sim uma medida, fosse sim uma medida importante a gente ter mais possibilidade de restrição de movimentação hoje. Não apenas porque uma variante vai determinar um surto, mas também para que a gente não promova o espalhamento destas variantes, que elas alcancem mais hospedeiros e que elas possam mutar ainda mais, o que aí no futuro, sim, poderia gerar problemas.
É, professor, dessas vacinas que estão sendo utilizadas já, alguma das tecnologias, algum dos tipos de vacinas é mais suscetível a se tornar menos eficiente a mutações ou, enfim, todas correm mais ou menos um risco parecido?
Bom, claro que se nós temos vacinas, por exemplo, que trabalham com a partícula viral inteira inativada, como nós temos aí representado, a gente tem muito mais epitopos, muito mais alvos do sistema imune que podem ser reconhecidos e a gente talvez tenha uma possibilidade de ter a mantida eficácia da vacina por mais tempo. Ao mesmo tempo, nós temos nas vacinas que são baseadas em fragmentos menores do vírus, talvez uma possibilidade de fazer um upgrade, de fazer uma atualização dessas vacinas de forma mais rápida, dado o tipo de tecnologia que é utilizado. Mas eu repito, isto é uma questão que realmente precisa estar na agenda daqueles que desenvolvem, por exemplo, vacinas, mas ela, a sua necessidade tem que ser comprovada através de experimentos onde efetivamente nós percebamos que há a possibilidade de falha vacinal. Claro que a gente não deve fazer o que sempre fazemos, que é fechar, colocar uma tranca depois que a porta foi arrombada. É claro que hoje grupos de pesquisa têm que estar atentos para o desenvolvimento e para a possibilidade do redesenvolvimento de vacinas. Mas eu ainda diria, nesse momento, que é importante que as pessoas mantenham a confiança nas vacinas que estão disponíveis.
Professor, o que, que se sabe exatamente sobre essa variante brasileira, essa variante que poderia explicar o que essa disseminação mais rápida em Manaus, onde até havia se dito que se poderia ter chegado numa imunidade de rebanho a certa altura da pandemia. É uma variante? O que, que dá para falar sobre isso?
Na verdade, a gente aqui nessa pergunta está se referindo a uma das variantes brasileiras. Nós temos outras variantes geradas no país que se disseminaram, inclusive, como é o caso da variante P2 do Rio de Janeiro, de maneira até mais importante. Mas a variante P1 de Manaus, especificamente, tem se trabalhado com várias hipóteses. Tem um trabalho muito interessante publicado pela doutora Esther Sabino, aí da USP, agora nesse mês, falando, por exemplo, né, da possibilidade de, sim, nós termos uma amostra que é capaz de replicar e se transmitir melhor, mesmo na presença de uma imunidade pré-existente. Ao mesmo tempo, nós tivemos em Manaus, é colocado também nesse artigo, um surto de grandes proporções na primeira onda da pandemia, que atingiu uma percentagem alta da população, lá ao redor de 75%, talvez até 75% de indivíduos com anticorpos. Só que esses anticorpos podem ter caído ao longo do tempo, durante esses meses. E também a gente precisamos considerar que há a possibilidade, é um fato concreto, da fragilidade do sistema de atendimento de saúde. Nós vamos comprovar como todos esses fenômenos agora, através de experimentos em laboratório que sejam capazes de dizer em que medida anticorpos formados, por exemplo, contra outras linhagens conseguem neutralizar essa variante. De outro lado, experimentos em modelos animais e modelos também in vitro, utilizando células que sejam capazes realmente de informar se essa variante tem uma capacidade de replicação maior no organismo ou mesmo em cultivo celular. E de outro lado também, a gente vai ver agora, porque é quase inevitável, como esta variante vai se comportar em outros cenários. Não é? Então, são assuntos que nós devemos estar resolvendo com ciência ao longo dessas semanas e, a partir daí, a gente vai poder dizer e explicar efetivamente o que ocorre. Até o momento, o que nós temos visto para essa e outras variantes é que nós temos surtos de grandes proporções que têm facilitado a disseminação desses novos vírus. É muito difícil estabelecer uma relação de causa e efeito onde efetivamente a gente possa dizer que um vírus causou um surto de grandes proporções. Isso também foi observado para as variantes do Reino Unido, por exemplo, para a variante da África do Sul, e a gente precisa estar atento nessa interpretação para tomar as melhores medidas de prevenção.
Professor, esse coronavírus, a evolução dele está se comportando como a de outros coronavírus? Se isso é verdade, o que se deve esperar que aconteça com a evolução do vírus daqui para frente?
Grande parte dos fenômenos genéticos que nós conhecemos de outros coronavírus está se realizando agora. Nós temos experiência, por exemplo, de décadas com coronavírus que infectam aves. Mantidas as devidas proporções, até por serem coronavírus de gêneros diferentes, mas fenômenos como, por exemplo, a formação de amostras que têm capacidade de escapar, pelo menos parcialmente, a anticorpos formados contra outras linhagens do vírus. Um caso recente que nós mesmos descrevemos em relação à possibilidade da co-infecção com linhagens diferentes. A questão possível da geração de recombinantes, que nós ainda estamos investigando, mas que já há evidências, não é? A mescla, quero dizer, do genoma de diferentes linhagens. Essas mutações nessas taxas, depois de introduzidas na espécie, dependendo do tamanho do surto que se está lidando, todos esses fenômenos nós já víamos em coronavírus de outras espécies. Inclusive essa questão de uma durabilidade um pouco curta da resposta protetiva contra o vírus. Ou seja, nós podemos sim dizer que grande parte dos fenômenos que estamos encontrando eram esperados. O que é importante é utilizar esse conhecimento para prevenção mais adiante. O que a gente pode esperar? Existe um cenário que precisa ser investigado. Como se comportará a evolução do vírus com a introdução da vacina em larga escala? O que nós sabemos é que a maneira mais eficaz de evitar a formação de novas linhagens é uma vacinação agressiva, uma vacinação em massa que atinja o máximo possível da população no menor espaço de tempo, para que justamente a gente corte os ramos que estão se abrindo e gerando essa diversidade, essas novas variantes que encontramos.
Doutor, o senhor falou em como isso pode nortear a prevenção mais adiante. O que se pode projetar em relação a isso? Quer dizer, que medidas a gente deveria tomar agora para a frente, sofrer menos com repiques da pandemia?
Bom, primeiro, agir fortemente no sentido de utilizar as ferramentas de isolamento social, do uso da máscara, da higiene, principalmente da vacina de forma incisiva, das vacinas, né, de forma incisiva para refrear esse processo de diversificação do vírus e de aumento do número de casos novos, de expansão da possibilidade do vírus de realizar mutações e outros fenômenos. Isso é fundamental. E no futuro, manter de maneira muito constante, muito vigilante, um processo de monitoramento rotineiro das mutações e das linhagens do vírus que vão circulando, justamente para que a gente possa antever eventuais problemas, por exemplo, com o diagnóstico e mesmo com a vacinação. A partir do momento que a gente tenha isto devidamente realizado, com a constância necessária, a gente pode predizer potenciais agravos futuros e, a partir daí, por exemplo, atualizar ferramentas de diagnóstico ou mesmo as próprias vacinas.
Doutor, a gente tem acompanhado adequadamente essa evolução do vírus, a gente tem aqui no Brasil, tem se prestado atenção com a frequência necessária no surgimento das variantes?
Me parece que nós tivemos um momento em que a gente teve uma baixa na quantidade de sequenciamentos. É difícil a gente dizer se nesse momento específico, efetivamente, a gente realmente teve uma perda de qualidade ao ponto de não antever variantes. Mas a gente tem compensado muito isso agora. Há um esforço muito grande das diferentes redes brasileiras no sentido de fazer sequenciamentos em larga escala nesse momento. Eu acredito que a partir de 2021 a gente deve ter um acompanhamento bem mais constante, mais aprofundado dessa questão da diversidade. O que vai ser importante justamente nesse momento onde o elemento da vacinação torna esse trabalho prioritário. Não é? Então, acredito que nós estamos recuperando, digamos assim, o tempo perdido.
Professor, o senhor está à frente da rede Coronaômica BR, que é uma iniciativa da Rede Vírus, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Quais são os objetivos dessa rede? Quem que está envolvido? Quais são os pesquisadores, as instituições envolvidas? Que tipo de trabalho vocês vão desenvolver?
Bom, nós já temos no Brasil redes de excelência em termos de genômica de vírus e de patógenos, como, por exemplo, a própria rede da Fiocruz, que trabalha há bastante tempo com isso dentro dos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz e que pertence ao Ministério da Saúde. Além desta rede, nós temos diversos laboratórios em universidades realizando esses trabalhos de sequenciamento e de caracterização de genomas virais. O objetivo da rede coronaômica.br é justamente somar os esforços dessas redes universitárias e de institutos de pesquisa e também de institutos ligados à área da saúde no Brasil, não só no sentido de a gente dinamizar a possibilidade de ter mais sequenciamento, mas também investigar de maneira mais capilarizada eventuais surtos e surgimento de variantes e termos, de fato, um repositório, um banco de dados nacional, não apenas de sequências consenso, mas de material oriundo das amostras, no sentido de mais dados e também de dados clínicos que permitam que a gente, de forma mais rápida, possa dar essas respostas, por exemplo, de gravidade, severidade da doença, características de pacientes associadas ou não a uma determinada linhagem. E dentro da rede também temos hoje se abrindo um braço laboratorial, que é aquele braço onde nós vamos tentar pegar essas várias variantes que vão ocorrendo e desafiá-las com soros, por exemplo, de pacientes que já estão imunizados e também examinar características em vivo e in vitro dessas diferentes variantes que vão sendo encontradas. Quer dizer, realmente emprestar ao Brasil, dentro das universidades, uma rede de vigilância genômica completa, que não acaba no sequenciamento, mas se continua para estudar características biológicas dos vírus também.
Perfeito. Nós conversamos com o virologista Fernando Spilk, da Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre as mutações do vírus SARS-CoV-2, leia a reportagem de Francis Jones na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e saudações a todos.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, constataram que duas espécies de mariposa, uma chinesa e outra africana, têm estruturas microscópicas nas escamas das asas, capazes de absorver grande parte das ondas de ultrassom emitidas por seus principais predadores, que são os morcegos. Em suas caçadas noturnas, os morcegos emitem barulhos ultrassônicos. Essas ondas batem no corpo das presas e retornam ao ouvido dos morcegos, permitindo que eles localizem o jantar. A pesquisa observou que as escamas das asas das mariposas vibram e abafam as ondas ultrassônicas, criando uma camuflagem sonora que dificulta a localização das mariposas.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
A entrevista a seguir foi gravada por Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em 1887, um grupo liderado pelo coronel maranhense Antônio Rodrigues Pereira Labre percorreu 200 quilômetros do rio Madre de Deus, na Bolívia, até o rio Acre, atualmente no Brasil. O objetivo era traçar possíveis rotas para o escoamento da borracha extraída das seringueiras. Mas a expedição deixou um relato importante sobre a existência de uma rede de estradas no meio da floresta, usadas por populações indígenas há muitos anos. A partir de 2014, pesquisadores da Universidade de São Paulo passaram a pesquisar e a descrever essas estruturas já em processo de destruição. Para falar sobre o que esses caminhos revelam sobre as povoações pré-colombianas nessa região amazônica, nós vamos conversar agora por Skype com o arqueólogo Eduardo Góes Neves, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Tudo bem? É um prazer participar.
Professor, para começar, em 2014, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, convidou seu grupo de pesquisa para descrever essas estruturas. Como é que foi esse trabalho e o que vocês encontraram?
Então, Fabrício, essa história de fato começa com esse convite feito pelo IPHAN do Acre para resolver um problema que era um litígio resultante de um processo de licenciamento ambiental naquela região. O que acontece? Qualquer grande obra que é realizada, e até pequenos empreendimentos também, de acordo com a legislação brasileira, eles têm que ser precedidos por uma avaliação de impacto ambiental, que inclui também a arqueologia. E aí, o que acontece? Nessa região do Acre, foi construída uma linha de transmissão que conectava Porto Velho, a região de Porto Velho e Rondônia, até Rio Branco, uma linha de transmissão de energia. E, previamente ao trabalho de colocação das torres, de instalação dessa linha de transmissão, foi feito um trabalho de arqueologia e essas pesquisas arqueológicas identificaram, existia uma dúvida, identificou alguns caminhos lineares, mas não havia uma certeza se esses caminhos eram caminhos pré-colombianos, antigos, ou caminhos recentes. E algumas torres, uma torre especificamente, foi colocada muito perto de um desses caminhos, de uma dessas linhas, digamos assim. E isso gerou, o projeto foi autorizado, mas o Ministério Público Federal, que também tem uma área de arqueologia, tem duas arqueólogas que trabalham no Ministério Público Federal, elas levantaram dúvidas quanto à antiguidade dessas estruturas, e para resumir uma história muito mais longa, nós fomos chamados para fazer uma avaliação da antiguidade dessas estruturas, mas também para fazer uma coisa que é muito comum em arqueologia, que nós chamamos de sítio-escola. E o que é um sítio-escola? É uma escavação arqueológica aberta para pesquisa, mas também para formação de alunas e alunos nas técnicas de trabalho de campo. Então, nós realizamos em 2014 um sítio-escola ali com alunos e alunas do Acre, mas também de Rondônia e de outras partes do Brasil, com o objetivo de mapear, entender melhor a ocupação desse sítio, especificamente a antiguidade dessa estrutura linear, dessa estrada que estava conectada a ele. Então foi assim que começou. Eu já tinha organizado e feito, faço até hoje, muitos desses sítios de escolas em outras partes da Amazônia brasileira, principalmente no Amazonas e em Rondônia. E por essa razão eu fui convidado pelo IPHAN do Acre para coordenar essa pesquisa em 2014.
E aí o que vocês encontraram, professor?
Bom, nós encontramos um sítio, isso está ilustrado, né? A gente tem fotos na matéria. Nós encontramos um sítio que tinha uma estrutura circular, eram vários montículos, mais de 20 montículos que são aterros, né, construídos, localizados a partir de uma praça central. E um colega meu, que era meu orientando à época de doutorado, hoje em dia ele faz pós-doc comigo aqui na USP também, o Francisco Pugliese, ele começou a olhar para essas estruturas no Google Earth inicialmente, e ele viu que essas estradas, se a gente projetasse esses caminhos lineares, elas conectavam aquele sítio a outros sítios da região. É importante, talvez, explicar um pouco o contexto, Fabrício. Essa região do Acre, hoje em dia, do leste do Acre, ela basicamente não tem mais cobertura vegetal de floresta, né? Houve um processo de desmatamento muito intenso que se iniciou na década de 70. Hoje em dia é uma região que é ocupada basicamente por fazendas de gado. Agora o milho e a soja estão entrando ali também. E esse desmatamento, ele revelou centenas de estruturas geométricas, conhecidas como geoglifos, que estão presentes ali naquela região. São estruturas circulares, quadrangulares, e também inclui, né, de formas geométricas, e também inclui esses sítios com montículos situados ao redor de praças centrais.
E, professor, o que se sabe sobre a origem dessas estruturas? Se sabe de que época elas são? O que elas representavam para os povos da época?
Sim, a gente já sabe alguma coisa, graças a pesquisas importantes que foram realizadas, e ainda são, na verdade, naquela região. Esses sítios, essas estruturas, são conhecidas desde os anos 80, um arqueólogo do Rio de Janeiro, o professor Andemar Dias, as localizou inicialmente, mas foi só a partir já desse século, dos anos 2000, graças à ação de um professor da Universidade Federal do Acre, um paleontólogo chamado Alceu Hanzi, ao seu Hans viajando de avião pela região, ele começou a ver essas estruturas na janela do avião, literalmente, essas estruturas geométricas, já que elas são visíveis por causa do desmatamento hoje em dia, e ele resolveu investigá-las pessoalmente, e para isso ele contou com uma parceria que foi muito frutífera, ainda é, na verdade, de dois colegas, a professora Denise Chan, da Universidade Federal do Pará, que infelizmente ela morreu há 2 anos atrás, e o professor Martti Parsin, da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Então, esse grupo de arqueólogos e paleontólogos realizou pesquisas importantes nessa região a partir de mais ou menos 2005, 2004, e trouxeram alguns dados importantes para nós que nos dão uma ideia da antiguidade, né, dessas estruturas. O que, que nós sabemos? Que essas estruturas geométricas elas começam a ser produzidas de maneira mais sistemática a partir de mais ou menos 2.500 anos atrás. Nós temos algumas que são mais antigas ainda, e são essas estruturas circulares e quadrangulares, e esses sítios formados por montículos e estradas, eles são um pouco mais recentes. Eles começaram a ser formados e construídos a partir mais ou menos de 1.000 anos atrás. Então, a gente tem uma ideia básica da antiguidade desses sítios, e nós sabemos também, graças ao trabalho de uma arqueobotânica inglesa, Jennifer Watney, que hoje em dia vive aqui em São Paulo, ela tem uma bolsa de jovem pesquisador da FAPESP, inclusive, a Jennifer mostrou, através de reconstruções paisagísticas, né, que durante a ocupação desses sítios por essas populações, a paisagem desse local se modificou também. Nós tínhamos inicialmente matas formadas por bambuzais, matas amazônicas, né, mas com uma incidência muito grande de bambuzais, e um processo de seleção e manejo de recursos levou ao surgimento de matas compostas por palmeiras, predominância de palmeiras, o que indica um processo interessante de conversão de um tipo de floresta em outro tipo de floresta durante a ocupação desses sítios nessa época.
Professor, além dessa mudança na paisagem, o que, que esse estudo mostrou ou está mostrando sobre a vida pré-colombiana nessa região?
Olha, uma coisa importante, eu acho, Fabrício, assim, da arqueologia amazônica, né, por causa das questões logísticas e de acesso, ela sempre teve muito voltada para pesquisas em sítios localizados às margens dos grandes rios. Eu mesmo, por exemplo, tenho um projeto lá em Rondônia e nós escavamos sítios localizados, por exemplo, às margens do Rio Madeira, que é o maior afluente do Rio Amazonas. Esses sítios, e existia essa hipótese, que acho que é uma boa hipótese, ela explica uma parte dos dados, né, que postula que essas populações ribeirinhas usavam as canoas, se comunicavam entre si através de redes de contatos fluviais, usando os rios, que é uma coisa que é razoável e bastante, faz bastante sentido. Mas no caso dos sítios do Acre, o que a gente está percebendo? Que existe também evidências arqueológicas de conexões através do que a gente chama de terra firme, né, de áreas de interflúvio entre esses rios. Já que essa região do Acre, do leste do Acre, ali onde está Rio Branco e um pouco mais a leste de Rio Branco, ela não tem grandes rios. Se a gente for pensar em termos de padrões amazônicos, ela não tem grandes rios. O rio Acre é um rio de médio porte, mas os outros rios da região são rios relativamente pequenos, onde as viagens por canoas, elas são também possíveis, mas elas são mais limitadas. Então, esse é um dado importante que mostra para nós que existiam redes de comunicação por caminhos ou estradas que interligavam diferentes regiões nessa parte da Amazônia, no sudeste da Amazônia, por caminhos pela terra firme. Acho que isso amplia muito as possibilidades que a gente tem de investigação e de pesquisa científica para a arqueologia amazônica.
Professor, só uma curiosidade, como é que esses caminhos aparecem no relato do coronel Labre, lá em 1887?
Olha, a história do coronel Labre é muito interessante, porque eu já conheci os trabalhos dele, ele é uma fonte importante para essa região, mas foi um orientando meu, chamado Cliverson Pessoa, que é de Rondônia, faz doutorado aqui comigo na USP, ele escreveu um artigo em 2017, onde ele faz uma síntese, ele olha para os relatos do coronel Labre e fala, olha, como ele faz uma reconstituição dos caminhos que ele percorreu nessa viagem entre o rio Madre de Deus e o rio Acre. E, na verdade, eu fui ler de novo o coronel Labre, depois de ler esse artigo do Cliverson Pessoa, e ele fala com muita naturalidade, né? Ele fez uma grande viagem, ele saiu do rio Purus, ele desceu o rio Amazonas, subiu o rio Madeira, para chegar lá no Madre de Deus e fazer essa travessia por terra. E ele relata sobre esses caminhos como elementos que estão presentes ali na paisagem, que constituem, de fato, parte daquela paisagem. O relato inteiro dele, que ele publicou em português, mas publicou em inglês também, faz referências, ele fala o tempo inteiro em estradas, em caminhos limpos, em aldeias e assentamentos ao longo desses caminhos. Então, uma parte muito importante do relato dele. E quando eu li de novo o Coronel Labre, e pensei nas nossas informações, nos caminhos que nós estávamos identificando através dos drones e das escavações arqueológicas, eu pensei, puxa, provavelmente ele estava usando, é uma boa hipótese, né? Esses caminhos que nós estamos encontrando associados aos sítios arqueológicos são parte dessa rede de caminhos que ele usou, que ele percorreu, graças ao conhecimento dos indígenas que viviam ali, que o guiaram nessa viagem, né? Mas que ele percorreu nessa viagem dele no final do século XIX.
Professor, tem muitos vestígios ainda hoje para que os estudos continuem sendo feitos ou muito já se perdeu? Como é que é o cenário dessas áreas hoje em dia?
Olha, essa região, o que acontece? Nós temos uma estrada que já foi aberta há alguns anos, que conecta o Brasil ao Oceano Pacífico, ao Peru, né? E que passa por Rondônia, a BR-364, né? Vai até Rio Branco ali, depois ela sai por uma outra rodovia que atravessa a fronteira, tem uma tríplice fronteira ali entre Brasil, Peru e Bolívia, vai até Cusco, atravessa os Andes e chega lá no litoral do Oceano Pacífico. Então, ela permite uma comunicação dessa parte da Amazônia, do Brasil inteiro, né? Mas especificamente dessa parte da Amazônia com a Oceano Pacífico. E nós sabemos que a soja e a monocultura, né, a agricultura mecanizada, está entrando com muita força ali. O gado, ali nessa parte do Acre, a pecuária está sendo substituída pela agricultura, pela monocultura, né, da soja e do milho cada vez mais. Então, existe essa relativa proximidade com o Oceano Pacífico, ela cria uma facilidade logística para a exportação desses produtos para a China. Então, existe um avanço muito grande do agronegócio nos últimos tempos, que é acentuado pela situação política que o Brasil está vivendo agora, já que existe um afrouxamento muito grande de um esvaziamento, eu acho que é a palavra mais correta, dos órgãos de fiscalização ambiental e também do patrimônio arqueológico. Então, esses sítios estão sofrendo, já passaram por um processo, é uma questão meio paradoxal, né? Porque, por um lado, muitos deles só foram identificados porque houve o desmatamento, mas, por outro lado, o avanço da agricultura e da mecanização agrícola está levando a um impacto muito grande e a destruição de alguns desses sítios. O ano passado, um sítio da região chamado Fazenda Crixá, por exemplo, ele foi destruído pelo proprietário que literalmente aterrou, jogou terra nas valas que compunham esse sítio, visando aumentar a área de produção, de plantio ali naquele local. Então, o impacto que esses sítios estão sofrendo é muito grande, a ameaça de destruição desse patrimônio ela é muito grande, por causa de fatores locais, mas também do contexto político do Brasil que a gente atravessa no momento.
Professor, atualmente vocês estão tentando reconstruir os hábitos alimentares dos povos que viveram naquela região, é isso? Qual é a importância de se conhecer esses hábitos? Como é que esse trabalho está sendo feito?
Então, Fabrício, de novo, é importante aqui eu dar crédito para... Eu coordeno uma equipe multidisciplinar, né? Tem várias pessoas que estão aqui da universidade, da USP, mas de outras universidades também. No caso dos trabalhos nós chamamos de arqueobotânica, né? De entender o padrão de consumo de plantas no passado... Alguns desses trabalhos diretamente são essa minha colega Jennifer Watson, que eu mencionei aqui, que tem uma bolsa de jovem pesquisadora, e eu tenho uma orientanda de doutorado, a Laura Furquim também, que tem trabalhado com isso. E por que é importante esse tipo de... Existe um debate interessante na arqueologia da Amazônia que diz respeito aos modos de vida e às atividades econômicas e produtivas dessas populações do passado. E uma coisa que está emergindo, não, isso não vale só para a Amazônia, mas vale porque é hoje o território brasileiro, de maneira geral. O que está emergindo? Que, de fato, nós sabemos que a Amazônia é um centro muito antigo de domesticação de plantas. Se a gente fosse colocar no mapa do planeta os principais centros de domesticação de plantas em todo o planeta, quer dizer, os locais onde plantas, de maneira independente, o conjunto de plantas foram domesticadas, né? Independentemente em cada região específica, né? A gente vai ver que tem alguns centros muito conhecidos, como é o caso do Crescente Fértil, né? Ali no Levante, no Oriente Médio, a China, a Mesoamérica, ali onde está o México e a Guatemala, e uma região importante, existem inúmeras outras, né? É a Amazônia. Então, nós sabemos hoje que algumas plantas muito importantes já eram cultivadas na Amazônia há cerca de 10 mil anos atrás. Ao mesmo tempo, o que nós sabemos também? Que essas populações antigas da Amazônia, indígenas, né, elas tinham atividades produtivas que incluíam essas plantas domesticadas, mas também uma série de plantas não domesticadas. que eu vou chamar aqui essas estratégias de estratégias agroecológicas, né? São combinação de cultivo de plantas de ciclo longo, como árvores, e plantas de ciclo curto também, como milho, por exemplo. Então, esse padrão agroecológico ele é interessante por quê? Porque ele nos mostra que ele contribuiu para aumentar a agrobiodiversidade nas áreas ao redor dos sítios arqueológicos. Existem dados que têm que ser melhor entendidos ainda, mas dados botânicos que mostram para nós que existe uma grande frequência de algumas espécies de plantas da Amazônia, que são geralmente palmeiras. E essas palmeiras estão associadas ao manejo humano no passado também. Isso que pode querer dizer o quê? Que essas práticas agroflorestais, de alguma maneira, contribuíram para construir a diversidade da floresta que nós conhecemos hoje em dia. Quando a gente pensa na Amazônia, a imagem que o Brasil tem ainda, em geral, da Amazônia, o público é uma região inexplorada, vazia, onde teve pouca gente vivendo. E os dados arqueológicos têm mostrado justamente o oposto, que havia uma grande densidade demográfica, largo contingente de populações indígenas, e que essas populações indígenas modificaram os biomas amazônicos, de modo que o que a gente tem hoje é uma herança que é natural, mas que também é cultural e histórica dessas práticas milenares de manejo.
Podia dar um exemplo dessa herança? O senhor já falou das palmeiras, mas assim, que outro tipo de planta domesticada ou não é atribuída a já a presença humana há muito tempo?
Talvez um bom exemplo sejam as castanheiras, a castanha do Pará ou castanha da Amazônia, né? Que é um produto de exportação, é uma planta que a gente consome aqui no Sudeste, né? Como se fosse uma espécie de lanche, né? Um aperitivo, digamos assim, mas é uma planta que tem um valor nutricional muito grande. Nós sabemos hoje em dia, quer dizer, de novo, é tudo um objeto de debate científico, né? Mas existem boas evidências que mostram para nós que a dispersão das castanhas pela Amazônia, ela resulta, pelo menos parcialmente, da atividade humana. A gente tem basicamente dois animais que dispersam a castanha, que conseguem quebrar o ouriço da castanha hoje em dia. Um é a cutia e outro somos nós, a nossa espécie, Homo sapiens. E uma vez mais, os dados genéticos de variabilidade de castanha pela Amazônia indicam um processo que envolve interferência humana pela sua dispersão. Então, é interessante pensar quando você planta uma castanha, por exemplo, nos primeiros anos da vida dela, uma castanheira, uma árvore, ela necessita de luz do sol para poder crescer, uma muda de castanheira. Se tiver embaixo de áreas cobertas por floresta, aquela muda não vai se desenvolver. Então, é necessário algum tipo de cuidado nos anos iniciais da vida daqueles indivíduos. E nós sabemos que algumas castanheiras, a gente tem evidências arqueológicas hoje, vivem até mais ou menos 500 anos. São plantas que, uma vez plantado um castanhal, ele vai produzir continuamente durante muitos séculos. Então, a distribuição das castanheiras pela Amazônia também, por amplas áreas, não só do Brasil, mas outras partes da Amazônia também, tende a ser associada à atividade humana indígena no passado. Nós temos outros exemplos também, se a gente for pensar nos solos, né? Tem um tipo de solo que é muito comum na Amazônia, conhecido como terras pretas, que a gente não encontra no Acre, na verdade, mas nós encontramos em Rondônia, no Amazonas, no Pará, Mato Grosso, outras partes da Amazônia, né? Na Bolívia também. E esses solos são solos escuros, como o nome diz, terras pretas de Índia é o nome conhecido na região. São solos muito produtivos e muito estáveis. Isso quer dizer o quê? Que eles não perdem sua fertilidade, mesmo depois de muito tempo sob cultivo. Normalmente, solos tropicais, eles, por causa da ação das intempéries, né, do intemperismo, eles vão perder rapidamente os nutrientes. Eles têm que ser acrescidos de nutrientes para poder serem cultivados. Essas terras pretas, elas são muito estáveis, e elas podem ser cultivadas durante bastante tempo. O que nós sabemos hoje em dia? Até saiu um artigo agora, esse ano, acabou de sair na revista Nature Advances, que coloca um pouco em crítica essa hipótese, mas o consenso em geral, e eu concordo com esse consenso, é que esses solos têm boas evidências arqueológicas, né, e químicas, mostram que esses solos foram formados pela atividade indígena no passado também. E o que é interessante, uma vez mais, isso mostra o que para nós? Que nós temos um padrão de manejo de recursos, nesse caso o solo, exercido pelos povos indígenas no passado, que cria um novo tipo de ambiente, que permite hoje em dia o cultivo em locais onde antes o cultivo era muito mais difícil, de plantas como o milho, por exemplo. Então as evidências de modificação de paisagem, elas vêm dos dados botânicos, mas vêm também de outros tipos de informação, que tem a ver com, por exemplo, a distribuição de padrões de solo na Amazônia contemporânea.
Professor, para concluir a nossa entrevista, eu queria perguntar sobre uma tecnologia que vem sendo desenvolvida para para estudos arqueológicos, que é a LIDAR. Proposta de usá-la em ampla escala? Como é que funciona essa tecnologia e o que, que ela pode revelar?
Essa tecnologia, Fabrício, ela é muito interessante, ela tem um potencial muito grande para a arqueologia. Ela permite o quê? O que é o LIDAR? É um tipo de sensor que ele pode estar ligado, ele pode estar preso a um avião, a um helicóptero, até um drone hoje em dia, e ele emite, são milhares de feixes, né, de emissões por segundo, que esse aparelho vai emitindo, ele permite que nós temos uma ideia da topografia em áreas que são cobertas por floresta, porque como ele emite muitos feixes de ondas, algumas desses feixes conseguem penetrar, passar pela copa das árvores e penetrar até a superfície do solo. E esse reflexo, né, que vai ser diferenciado de acordo com a altitude, nos dá uma ideia da cobertura, da topografia do solo. Nós temos alguns trabalhos muito importantes feitos em áreas como a Guatemala, por exemplo. A arqueologia maia está mudando bastante nos últimos anos, porque o uso dessa tecnologia de LIDAR permitiu a identificação de sítios imensos em áreas cobertas por floresta, e mesmo em sítios e áreas cobertas por pastagem também, mostrando uma dimensão muito maior. No caso, eu estou trabalhando com um projeto agora chamado Earth Archive, ou Arquivo da Terra, que é um projeto que a gente está fazendo em parceria com a Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, com o professor Christopher Fisher. E esse projeto é interessante, a gente conseguiu já levantar alguns recursos, a gente tem feito algumas aplicações preliminares, mas ele está mostrando para nós que algumas partes do Acre especificamente, mas outros locais da Amazônia também, a presença de estruturas de topográficas e formas geométricas que em locais onde isso não era esperado anteriormente. Então esses resultados são muito promissores e interessantes também. E a gente espera, com essas aplicações que a gente está fazendo agora, ter alguma coisa mais, coisas mais novas para mostrar no futuro próximo. Mas esse tipo de tecnologia, de fato, ela é muito promissora. Também pelo fato de que ela pode nos ajudar a monitorar e combater o desmatamento, né? Porque ela pode mostrar para nós que algumas áreas que estão hoje em dia localizadas, o próprio Acre, né? Uma região que está muito próxima, que está literalmente no arco do desmatamento. Se a gente consegue mostrar uma incidência muito grande de sítios arqueológicos, como parece que tem mesmo ali nas áreas de floresta também na região, a gente pode ter uma ferramenta para tentar combater esse processo de destruição da floresta que tem ocorrido nos últimos anos.
Perfeito. Nós conversamos com o arqueólogo Eduardo Góes Neves, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Para saber mais sobre as redes de estradas que uniam culturas em períodos pré-colombianos, leia a reportagem de Maria Guimarães na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos, da Espanha e do Brasil conseguiu explicar o comportamento geral do crescimento das raízes das plantas. Alguns experimentos sugeriam que a concorrência por água e nutrientes do solo levava plantas vizinhas a promoverem um maior crescimento de suas raízes. Outros indicavam que as plantas localizadas próximas umas às outras geravam raízes que ocupavam menos espaço. Um novo modelo teórico leva em conta ambas observações. O modelo prevê que as raízes se espalham menos na presença de vizinhas, ao mesmo tempo que compensam a perda de território aumentando sua ramificação próxima do próprio caule. A previsão foi confirmada em um experimento com uma variedade de pimentão cultivada em estufa por 11 meses, mapeando a distribuição das raízes das plantas no solo. Os pesquisadores esperam que essa constatação possa orientar melhorias na agricultura, permitindo a otimização do plantio.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
A entrevista a seguir foi gravada por Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo publicado em dezembro na revista Journal of Applied Ecology avaliou os impactos de um grande incêndio que ocorreu em 2017 na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O fogo queimou 80% da área do parque e muitas das florestas que acompanham os rios foram parcialmente destruídas.
Essa cobertura vegetal caiu de 90% para 20% nas áreas mais afetadas. Para falar sobre os impactos do fogo na vegetação que acompanha os rios, nós vamos conversar agora por Skype com o autor desse trabalho, o biólogo Bernardo Flores. Ele desenvolveu essa pesquisa em um estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e hoje ele está fazendo um novo pós-doc na Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, Bernardo, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, obrigado também pelo convite.
Bernardo, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre as dimensões desse incêndio que ocorreu na Chapada dos Veadeiros em 2017. O que se sabe sobre a origem dele? Qual é o tamanho do prejuízo?
Olha, Fabrício, eu lembro que em 2017, antes da gente pensar em fazer esse trabalho, esse incêndio ele durou praticamente um mês, né? Ele foi o maior incêndio em termos de proporções e impacto na história no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que tem 60 anos já de existência, um dos mais antigos do Brasil, e envolveu a maior operação, a maior campanha de combate a um incêndio já registrado em termos de investimento também de financeiro. E ele chamou muita atenção da mídia na época, né? E aí, como ele foi um incêndio muito longo e intenso, ele acabou penetrando nos ecossistemas mais sensíveis, que normalmente ficam protegidos nas áreas úmidas ripárias, que são as florestas e as veredas, né, que são ecossistemas mais abertos, mas ficam encharcados e o fogo geralmente não penetra ali. E como esse ano foi um ano atipicamente seco, e em combinação com outros fatores, o incêndio foi enorme, né? Então, além do ano ter sido acumulado muito pouca chuva, a estação seca ela se prolongou. Já faziam 7 anos, pelo menos, que não havia um incêndio naquela área no parque. Então, havia um acúmulo de combustível na forma de gramíneas, né, nos campos. E, além disso, existem conflitos, né, de terras no entorno do parque. Então, suspeita-se que houve a ignição criminosa de incêndios em várias no contorno do parque. Isso está registrado no relatório do ICMBio, que estudou o fogo, né? Então, foi muito difícil de combater por causa dessas várias frentes, e o fogo se espalhou, e quando eles apagavam, ele se reiniciava por causa, né, da matéria orgânica que às vezes continua queimando. Então, foi realmente um acidente, assim, um evento bem... raro e intenso, né?
Mas o fogo não é natural no Cerrado? Quer dizer, por que que esse incêndio foi raro, como você está dizendo?
Hoje em dia tem vários fatores. O incêndio ele faz parte dos ecossistemas de savana e campos, né? Porque, por causa das gramíneas, eles são naturalmente inflamáveis, tem muitas... As plantas que algumas têm adaptações ao fogo, outras toleram muito fogo, então o fogo ele está presente nesses ecossistemas. Ao longo dos milhares de anos, os humanos, desde que chegaram na paisagem, eles contribuíram para aumentar a ocorrência de incêndios, mas muitos incêndios ocorrem por raios e geralmente no início da estação seca, da estação chuvosa. Então esses incêndios eles se espalhavam por áreas menores, porque como haviam chuva, o fogo ele acabava parando, então criava um mosaico, uma paisagem que eram mosaicos de áreas queimadas em momentos diferentes, portanto mais heterogêneas e menos suscetíveis a grandes incêndios. Hoje em dia a gente tem as mudanças no clima que estão prolongando a estação seca na região tropical aqui do nosso continente. Além disso, tem durante décadas essas paisagens foram manejadas de forma a excluir o fogo, uma política de fogo zero que hoje em dia já mudou. Então as pessoas elas evitavam, quando começava um incêndio elas apagavam, então acabou que as paisagens ficavam mais homogêneas, né, suscetíveis a um incêndio que poderia se espalhar por áreas enormes. E ainda tem um fator agravante, que são as gramíneas invasoras, que são exóticas, que são introduzidas para pastagens e crescem muito rápido e acumulam mais combustível do que as gramíneas nativas. Então, tudo isso tornou essas paisagens muito mais inflamáveis do que ela era no passado.
Agora, Bernardo, o que explica o fato de que essas florestas mais impactadas por esse fogo de 2017 tenham sido essas que acompanham os rios? O fato delas serem mais úmidas não ajudaria a controlar o incêndio?
Exatamente. Mas justamente por elas serem mais úmidas e controlarem o incêndio em situações normais é que elas vivenciaram poucas vezes o fogo, né, o contato com o fogo. Então, as plantas que ocorrem ali, elas não são muito sensíveis ao fogo, né? Então, quando acontece um incêndio que penetra nessas áreas, e isso é muito raro, as plantas elas acabam morrendo, muitas delas. Então, o ecossistema como um todo ele é sensível demais ao fogo. Então, o que aconteceu foi que houve uma grande mortalidade de árvores e as plântulas, árvores jovens também morreram mais ainda do que as árvores adultas, porque elas, por serem menores, elas são mais vulneráveis, né? E o fogo impactou também o solo, a camada de raízes. Então, foi realmente o ecossistema inteiro foi afetado.
Bernardo, qual é a importância das florestas ripárias, que são essas que acompanham os rios? Que papéis ecológicos elas desempenham?
Fabrício, são muitos. Elas são muito importantes, não só para o ecossistema ali local das florestas, elas contêm a erosão, então elas regulam a erosão do solo. Então elas evitam que sedimentos vão parar dentro dos cursos da água e assim elas contribuem para melhorar a qualidade da água, não só ali localmente, mas para onde esses cursos da água vão, né? Então, alguns dos grandes reservatórios de água do Brasil dependem da qualidade de água que vem dessas paisagens de savana, como o Cerrado. Além disso, elas são um habitat muito importante para animais, né, grandes animais que existem nas paisagens de savana. Então, eles se movimentam pela paisagem e precisam dessas florestas como áreas de refúgio, para beber água, para se abrigar do sol e para se esconder de predadores. Então, sem essas florestas, muitos animais eles podem não desaparecer simplesmente por não ter esse habitat, né?
Como é que está o cenário hoje? É possível saber se essa vegetação vai conseguir se recuperar um dia?
Essa é uma das nossas perguntas, né? Esse é um projeto de, bom, por enquanto é de média duração, de 3 anos, mas a gente espera poder continuar monitorando o que vai acontecer com essas florestas, porque é algo que vai levar décadas para a gente ter certeza. Mas a gente tem 3 hipóteses, né? Elas podem recuperar, mesmo voltando a ser florestas, a gente não sabe se serão as mesmas florestas ou diferentes. Elas poderiam ficar aprisionadas num estado permanentemente degradado, com gramíneas invasoras que já estão invadindo, e algumas outras plantas oportunistas, como cipós e samambaias, que dificultam o recrutamento de novas árvores que levariam a floresta a crescer. Então, eles dificultam. Então, o sistema fica naquele estado dominado por poucas plantas e não volta a se florestar, um estado aberto, bem empobrecido de espécies, né? E um terceiro possibilidade que a gente tem é de que essas florestas possam virar veredas, que são esses ecossistemas meio savânicos, assim, só que nos cursos d'água. Eles são uma combinação de gramíneas nativas com uma palmeira, que é o buriti. Mauritia flexuosa é uma palmeira bem grande que ela acaba sendo monodominante, né? Então, se essas palmeiras começarem a recrutar e nessas queimadas em grande quantidade e as gramíneas nativas dominarem, poderia virar uma vereda em algumas décadas, né?
E como é que vocês fazem esse monitoramento? Como é que vocês estão acompanhando a evolução do que aconteceu nessa área incendiada?
No momento a gente tem um projeto que é financiado pela Fundação Grupo Boticário e a gente todo ano tem uma expedição para a gente fazer esse monitoramento. A gente vai são 36 parcelas permanentes nas florestas, algumas queimadas e outras não queimadas, e a gente vai com uma equipe e mede todas as árvores que morreram, todas as novas que recrutaram, e as plântulas, né, as árvores jovens também, a vegetação herbácea, o solo. A gente identifica todas as espécies que estão ali, então a gente quer ver como que a estrutura da floresta está mudando, como que as espécies estão mudando e como que o solo também, né? A gente tem a hipótese de que ele vai erodir agora, depois que a vegetação foi destruída, né? Então a gente vai acompanhar tudo isso.
Por quanto tempo que vocês vão fazer isso?
Por enquanto, até mais 2 anos. E se a gente, né, a gente espera, de alguma forma, continuar monitorando ao longo de décadas. Isso é um projeto realmente que, idealmente, continue por bastante tempo, só que é complicado. Então, por enquanto, a gente só tem garantido por mais 2 anos. Mas até lá, a gente deve conseguir evidências do que pode acontecer com essas florestas, né?
O que já tem de evidência, só para a gente complementar, em relação ao impacto na fauna? De que forma hoje está diferente do que era antes de 2017?
Então, Fabrício, eu acho que eu saiba, ainda não conheço um estudo que olhou para a fauna. A gente olhou para a vegetação e seria muito interessante mesmo um estudo que acompanhasse a fauna e colaborando até junto com o nosso trabalho para a gente entender como que essas mudanças na vegetação vão se refletir na mudança na fauna, né? E gostaria muito, mas por enquanto a gente ainda não começou esse trabalho. Mas imagino que, como uma parte das florestas realmente pode desaparecer ali, isso vai ter um impacto em algumas espécies mais sensíveis à falta da floresta.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Bernardo Flores. Ele é pesquisador em estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e fez essa pesquisa quando fazia um pós-doc na Unicamp. Para saber mais sobre os impactos do fogo em florestas que acompanham os rios, leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Bernardo, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado também, Fabrício.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas deste programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, foi quem realizou as entrevistas. Eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.